partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Eu hoje quero compartilhar com você uma mensagem. E esta mensagem tem como título Eu não creio que existe Deus. Eu não creio que existe Deus. Bom, você viu que tem uns três pontinhos ali, não é verdade? Eu não creio o quê? Que não existe Deus. Eu não creio que existe Deus. Bom, enfim, até o final desta mensagem você vai entender porque esse é o título, Eu não creio que existe Deus, ok? Imagine a história da criação. Quando você abre a Bíblia e você vai ali ao livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você lê o relato da criação, é algo realmente lindo, maravilhoso. Ver o poder de Deus se manifestando. Nos primeiros versos, já ali, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, dois pontos, abre aspas, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E ele fez então separação entre o dia e a noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E assim segue o relato da criação. Bom, nós ensinamos, nós lemos, nós pregamos sobre a criação de Deus. Uma criação literal. Que Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo dia, como diz Gênesis capítulo 2, versículo 1, que havendo Deus terminado no sétimo dia de toda a obra que havia feito, Deus descansou no sétimo dia. Ele abençoou o sétimo dia e ele o santificou, tornou o sétimo dia santo. Essa história, este relato, nós passamos para os nossos filhos, nós contamos para eles e ensinamos também em nossas escolas. Um relato da criação, nas palavras de um garotinho de 6 anos de idade, o Davi, ele é membro aqui da nossa igreja.
Você lê a Bíblia?
Sim, é? Eu leio a Bíblia.
Diz uma coisa, como é que começou o mundo?
Deus disse, haja luz. E depois, ele separou o dia e a noite.
Sério?
Sim. E depois, ele no segundo dia, Jesus criou o céu e o mar. E no terceiro dia, ele criou as plantas e as frutas. E no quarto dia, fez a lua e o sol. E depois, Jesus fazia as forças das marianas, dos peixes. E depois ele também fez as aves. Ele fazia o melhor milagre de todos. Ele fazia o homem da terra, que ele deu o nome dele de Adão. E ele criou o nome da menina de Eva. De Eva.
Quantos anos você tem?
3.
Mais linda, não é verdade? Que lindo esse relato da criação pelo pequenino Davi. A propósito, ele é neto do nosso querido pastor Giovanni Queiroz, que estava conosco aqui à frente. E você vê que coisa mais maravilhosa, né? Ele falando, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo aquilo e tal. E Deus criou a força das marianas, os peixes. E que empolgação maravilhosa esse garoto contando o relato da criação. Eu fico imaginando, sabe o que, querido? Imagine comigo, se esse garoto chega ao seu pai e diz assim: pai, é tão bonito o relato da criação, mas pai, é verdade mesmo que aconteceu desse jeito? Pai, Deus existe mesmo de fato? Como é que nós podemos, de que forma ou como nós poderíamos garantir para os nossos filhos de que aquela história, aquele relato é verdadeiro? Não só o relato da criação, mas também o relato da redenção, de um Deus que nos criou Nós sim nos vendemos à escravidão do pecado por nossas próprias escolhas erradas, ruins, mas Ele nos resgatou na cruz do Calvário. Ele nos comprou novamente. Nós somos seus tanto pela criação quanto pela redenção em Cristo Jesus na cruz. Alguns, por exemplo, ficam pensando que, e dizendo que crer na Bíblia, crer que existe Deus, crer na sua palavra, isto é só uma desculpa, ou é algo assim para confortar um coração ou os corações que quando passam por medo, por aflição, por lutas, por tristezas. Então diz assim, não. Então isso é bom para eu afagar minhas mágoas, para eu acreditar. Enfim, seria esse relato de fato real? Seria o relato de que existe Deus um fato real? Podemos tomar isto como um fato de verdade? Ou somente uma mera hipótese? Talvez exista Deus. Cristãos e não cristãos, mesmo ateístas, aceitam determinados tipos de crenças, não é verdade? Para serem confortados. Eles creem, escolhem crer em algo para serem confortados. Alguns, por exemplo, eles mesmo escolhem crer que eles não creem. Já parou para pensar nisso? Bom, eu escolhi crer que eu não creio. Alguns, por exemplo, escolhem crer em algo real, algo substancial. Será que existe de fato algo real que possa me confortar nas minhas tristezas, nas minhas lutas, nas minhas aflições? Bom, seja crer que existe Papai Noel, ou Páscoa, Coelhinho da Páscoa ou qualquer outra coisa. Você deve, e só tem uma escolha, crer em algo, mesmo que seja escolher não crer, ou crer que não crê. A grande pergunta, e a pergunta crucial do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje é a seguinte, preste atenção. Quantos de vocês que estão nos assistindo creem que Deus existe? Quantos de vocês? Eu adoraria poder ver aqui a sua mão erguida e dizendo, sim, pastor, eu creio que Deus existe. Quem sabe você pode se manifestar agora ali no chat. Eu creio que Deus existe. Sim, eu creio, tão somente já seria suficiente. Tá bem assim? Você pode se manifestar ali? Talvez eu poderia então mudar a pergunta e fazer a seguinte pergunta para você. Quantos de vocês sabem que Deus existe? Alguém levante a mão. Não, eu sei que Deus existe. Existe diferença entre crer que Deus existe e saber que Ele existe? E esse é o tema que nós vamos estudar nesta manhã. Pense comigo o seguinte. Existem ou não existem evidências de que Deus existe? Sim ou não? Sim, existem muitas evidências de que Deus existe, não é verdade? E nós poderíamos colocar ali na balança, não, nós vamos estudar então a geologia e os fósseis, isso, aquilo outro. A propósito, certa vez eu estava dando um estudo para um médico ateu, e ele não queria estudar a Bíblia, absolutamente, ele jamais quereria estudar a Bíblia, por ser ateu, não crer em Deus. Ele disse, eu não vou perder tempo com isso, mas como a esposa dele queria estudar, então ele vinha estudar junto e tudo mais. E foi tão interessante que certa vez nós estávamos ali estudando a Bíblia. Então, ao estudar, enfim, compartilhar com ele aquilo que Deus estava revelando através das Escrituras, ele parou e ele disse assim: esse relato é muito, muito interessante. Como que Deus criou todas as coisas de uma forma tão extraordinária? E aí nós fomos para o livro de Daniel, nas profecias bíblicas, e ele viu ali então as profecias bíblicas, e ele disse assim, mas esse livro não é um livro comum. Então eu me lembro como se fosse hoje, ele fechou a Bíblia, colocou a mão em cima, e ele disse assim, esse livro para mim passa a ser a maior incógnita que já existiu, o maior mistério que eu jamais poderia ver. E nesse estudo bíblico que estava fazendo com ele, no início ele muito cético, lançando argumentos e evidências de que Deus existe, não existe, ele disse assim, olhe para os fósseis, o relato bíblico fala que a existência do homem é em torno de 6 mil anos aproximadamente, não mais que isso, mas os fósseis são datados de milhões e milhões de anos. Aí eu perguntei para ele, você já estudou alguma coisa a respeito de como é feito ali a medição da idade dos fósseis? É mais ou menos assim. Na verdade não é mais ou menos assim, é de fato assim. Sabe como eles fazem? Quando se estuda matéria orgânica é aquilo que é composto no nosso corpo, certo? Ou mesmo aquilo que é vivo, certo? Isso é matéria orgânica. Mas, além da matéria orgânica, você tem aquilo que é pedra, ok? Pense ali nas pedras, nas rochas e assim por diante. Quando se vai medir material orgânico, você mede com o carbono 14. E o carbono 14, ele vai ali até próximo de 6 mil anos e não passa disso. Material orgânico, ele não passa a idade mais de 6 mil anos e aproximadamente ali. Agora, quando você estuda a idade das pedras ou das rochas ou dos minerais, o material mineral, você não mede com carbono 14, mas você mede com urano. E ao medir com urano, então você vai ver que a idade dos minerais, das pedras, das rochas, ultrapassa e vai milhares e milhões de anos ali. Bom, como explicar então um osso que tem milhões e milhões de anos? Muito simples. Quando o animal foi soterrado, ou mesmo o ser vivo que foi soterrado, passa a água debaixo dos lençóis freáticos e a chuva e tudo mais, e o material orgânico, ele vai sendo substituído pelo mineral. Entendeu bem? Ele vai se decompondo e vai sendo substituído, tomando a forma ali, o mesmo formato, mas com material mineral. Por isso que se chama um osso fossilizado, ou seja, petrificado. E quando você vai medir a idade daquele osso, diga para mim, que idade ele vai ter? Você vai ter ali a idade de material orgânico ou mineral? Logicamente que material mineral, e por isso que há fósseis que têm milhares e milhões de anos. E quando eu comentei com ele isso, ele disse assim, eu nunca vi isso. Passado uma semana, quando retornamos para o próximo estudo, ele, que era um grande pesquisador, um homem interessado na ciência, e eu perguntei para ele, você estudou? Sim, eu estudei, você tinha razão. Enfim, você tem muitas evidências, ok? E se você colocasse em uma balança as evidências de que Deus existe, você tem, e nós temos muitas evidências, sim, da existência de Deus. Se nós olharmos para o micro, para o macrocosmo, você vai ter muitas, infinitas evidências. Mas também, por outro lado, existem evidências de que Deus não existe, que você não pode provar a existência de Deus. É ou não é verdade? Você não pode levar a um laboratório e fazer. Por isso que tanto a teoria da criação quanto a teoria da evolução, nenhum dos dois sequer é teoria, ou são teorias. Porque teoria é algo que você pode ir provar, mas ninguém pode provar tanto a criação quanto a evolução. Você pode medir por evidências um e outro, sim, pode, mas nenhum deles pode ser provado. E por isso, tanto a criação quanto a evolução são hipóteses. Você crê que existe um Deus que criou todas as coisas? Você sabe que existe Deus? Que diferença há nisso? Nós podemos pegar, por exemplo, a nossa crença e colocar em balanças, como eu estava aqui mencionando, não é verdade? E aí você vai ter evidências para um lado, evidências para o outro lado, mas ninguém jamais, através das evidências, poderia, por exemplo, dizer assim: não, eu tenho evidências e eu acredito, eu creio 100% que Deus existe através das evidências. Ou alguém diria assim: não, através das evidências eu tenho certeza, eu posso afirmar 100% que Deus não existe. Ninguém pode, através de evidências, afirmar uma ou outra coisa. Houve uma campanha bem interessante em Londres, em 2008, há 12 anos atrás, que ela iniciou no dia 20 de junho de 2008, que Richard Dawkins, você já deve ter ouvido falar, ele é conhecido como uma espécie de mentor do movimento militante, ateu militante, antirreligioso. É um mentor, um grande homem aí, ateu, que tem pregado, um cientista, que Deus não existe, e feito ali a sua defesa da não existência de Deus e assim por diante. Ele, Richard Dawkins, né, e a Ariane Sherine, ela é uma jornalista e escritora britânica, na verdade partiu dela, e ela fez uma campanha em Londres, e essa campanha acabou se espalhando para outros lugares do mundo, mesmo Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, de uma forma um pouquinho diferente, em Salvador, e no ano de 2008, e veja o que ela conseguiu angariar de fundos para fazer essa campanha. Que campanha foi essa? Foram em ônibus na cidade de Londres. E ali na foto você pode ver agora Dawkins e Ariane, esta jornalista, e em cerca de 200 ônibus na cidade de Londres foi colocado, estampado ali, essa frase, né, que você está vendo ali em inglês, que significa: provavelmente Deus não exista. Então, pare de se preocupar e curta a vida. Ha! Você consegue imaginar uma campanha dessa natureza, 200 ônibus estampados ali, e o que diz lá? Provavelmente Deus não exista. Por isso, então, pare de se preocupar e curta a vida. Eles jamais, jamais teriam a ousadia de estampar nos ônibus o quê? Deus não existe. Não, eles colocaram de que forma? Provavelmente Deus não existe. Sabe o que é isso? Seria mais ou menos como se você dissesse assim: você vai ao médico, você tem alguns sintomas, você faz vários exames, e ao fazer os exames ali, uma bateria de exames, ok? Aí você senta na frente do seu médico, e você está esperando o resultado dos exames, você está apreensivo, você acha que tem um câncer, e você pergunta para o médico: doutor, eu tenho câncer? E o médico olha para você e diz assim: sabe, pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente você não tem câncer. O que você acha? Você ia gostar de uma notícia dessa? Bom, você não quer saber se provavelmente eu tenho ou não câncer. Você quer saber que eu não tenho câncer, ou eu tenho um câncer e eu devo tratá-lo, sim. Dawkins esteve presente um estudo que foi feito, um documentário com um indivíduo chamado Ben Stein. Ben Stein, ele é um criacionista judeu, e ele fez um comentário extraordinário chamado Expelled, No Intelligence Allowed. Nesse documentário, que está disponível no YouTube, mesmo dublado em português para você assistir, se assim você o quiser, Ben Stein, ele vai dando evidências de que existe Deus, de que existe um design inteligente. E sabe o que é interessante? No final deste documentário, Ben Stein, ele entrevista Richard Dawkins. E nessa entrevista, Stein começa a fazer ali algumas perguntas para Richard Dawkins. E Dawkins, notem bem, ele nessa entrevista ele admite indícios da possibilidade de um design inteligente ou de um projeto inteligente, de um plano inteligente para a criação de todo o mundo. E ele diz então, citando que possivelmente, olhem as palavras do próprio Richard Dawkins, possivelmente se encontrem evidências bioquímicas e biomoleculares de um desenhador inteligente, ok? com um plano inteligente no projeto dos organismos, mas que possivelmente foi causado por uma inteligência superior fora do nosso mundo. Notem, aquele grande ateu, o maior e ferrenho defensor do ateísmo e militante ali do ateísmo, antirreligioso, ele diz o quê? Possivelmente exista uma mente inteligente fora do nosso universo que veio a esse planeta, desenhou e então criou aquilo que nós temos aqui. Então vejam, Dawkins, então ele teoriza que esse desenhador, entre aspas, inteligente, que planejou a complexidade dos seres vivos, possa ter sido um extraterrestre vindo de outra galáxia, semeando a vida então na Terra, afirmando que esta prova que o guru ateu, afirmando isso que o guru ateu, né, ele, Richard Dawkins, admite o design inteligente ao menos como uma hipótese, ok? Sendo contrário apenas à ideia de que Deus teria sido este criador. Interessante, não é mesmo? No debate postado no YouTube, você pode acompanhar lá, com um grande número de acessos, né, como você pode ver, vemos Richard Dawkins inseguro, acuado, diante de um Einstein bastante seguro das afirmações que ele estava fazendo. A parte mais interessante de todo esse documentário que eu encontrei, que eu vi, é quando você chega ao final dele. Então, Einstein e Richard Dawkins se encontram frente a frente, e agora, quando Einstein está conversando com ele, ele faz a seguinte pergunta para Richard Dawkins: você tem certeza que Deus não existe? Einstein pergunta para o ateu Dawkins. E Dawkins responde: sim, eu estou certo. Então, Einstein pergunta: quantos por cento de certeza você poderia afirmar que Deus não existe? E Dawkins então respondeu: bom, eu digo que 99% de certeza eu tenho que Deus não existe. Mas 99%? Respondeu Einstein. Por que não 97%? Não poderia ser 49% a probabilidade de que Deus não existe? Aí Dawkins respondeu: não. Eu estou certo de que é muito mais do que 50% a probabilidade de que Deus não existe. Einstein perguntou então: como é que você sabe disso? Ele disse: eu não sei, mas eu coloquei um argumento lá no meu livro. Ele estava muito acuado e bastante preocupado. Sabe qual é a verdade? A verdade é que você vai encontrar pessoas muito inteligentes e pessoas simples que creem em Deus e que não creem em Deus. É ou não é verdade? Você vai encontrar pessoas cultas e não cultas, pessoas ricas e pobres. Você vai encontrar pessoas de toda a raça, de todo credo e cor, que acreditam em Deus e outros que não acreditam em Deus. Só existem dois lados: aqueles que creem que Deus existe e aqueles que não creem que Deus existe. Mas do outro lado, queridos, você vai encontrar aqueles que sabem que Deus existe. Entendeu bem? Não são dois lados. Os lados em que você olha assim: não, aqueles que creem e aqueles que não creem. Não. De um lado você tem aqueles que creem que Deus existe, aqueles que não creem que Deus existe. E do outro lado você tem aqueles que sabem que Deus existe. Por que isso? Sabe como é que se chama isso? Vou explicar para você. Mais ou menos assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês gostam de brigadeiro de chocolate? Hã? Bom, se você não é chegado em brigadeiro de chocolate, pense em outra coisa que você gosta muito. Pode ser o sorvete, pode ser açaí. Eu gosto muito de açaí, viu? Estou falando alguém aqui do lado do norte, Manaus, ok? Ou Rondônia, dois lugares que eu estive assim, que eu comi o melhor açaí que eu jamais poderia ter experimentado. Estou com saudade, hein? Do açaí aí de Manaus, de Rondônia, dessa terra maravilhosa. Vejam. Pense em algo que você goste muito. Vou pegar aqui como exemplo um brigadeiro de chocolate, ok? E a pergunta que eu faço é a seguinte: você gosta de brigadeiro? Sim, eu gosto. Você pode dizer assim: sim, eu gosto. Você acredita que gosta de brigadeiro de chocolate? Ou você sabe que gosta de brigadeiro de chocolate? Qual foi a sua resposta? Você acredita ou sabe? Hã? Bom, você sabe que gosta, não é verdade? Por que você não somente crê que gosta de brigadeiro de chocolate? Diz para mim. E você sabe. Porque crer está baseado em evidências, certo? E as evidências você põe numa balança, pode pender para um lado ou para o outro. Deus existe, Deus não existe, certo? Mas você não tão somente acredita que gosta de brigadeiro de chocolate. Você sabe que gosta de brigadeiro de chocolate. É ou não é verdade? Ou açaí, ou seja lá o que for, que você aprecia tanto. Deixa eu usar aqui um outro exemplo para você. Imagina comigo que você foi viajar aos Estados Unidos, ok? Ah, não é tempo de pandemia, você foi até Miami, tá bem? E ao chegar em Miami, você está descendo do avião e você vai ali para a migração e de repente vem ali um grupo de soldados, de policiais e pegam você e levam você preso. E você não sabe falar muito bem inglês, não está entendendo aquilo, tudo está acontecendo, simplesmente eles prendem você, passa alguns dias, eles colocam você em uma sala fechada e agora começam a dizer assim para você: olha, você está preso. E você diz: ah, por que eu estou preso? O que está acontecendo comigo? Diz assim: não, você está preso porque você é um traficante de drogas. E aí você olha para eles assim: peraí, mas como assim que eu sou um traficante? Eu não sou nenhum traficante de drogas. Não. Nós sabemos que você é um traficante de drogas, sabe por quê? Porque veio um traficante de drogas no avião X, você vê assim: bom, o avião é o meu voo, é o voo que eu vim do Brasil para cá. E nesse avião estava sentado na poltrona assim, vestido com a roupa assim, com a mala de tal cor, com as seguintes características físicas, e vai descrevendo tudo você. É o voo que você veio, era o assento que você estava, era a roupa que você estava vestindo, a mesma cor, o mesmo biotipo que eles escrevem, e todas as evidências estão apontando para você como sendo você quem? Um traficante de drogas. E quando todas aquelas evidências apontam para você como sendo traficante de drogas, então você coloca a mão na cabeça assim: puxa vida, é verdade, pode ser que eu seja mesmo traficante de drogas. É assim que você responde? Só se porventura você seja de fato um traficante de drogas. Por que não? Porque você o quê? Sabe que não é um traficante de drogas. Podem ser as maiores evidências que apontem para a sua vida como sendo ele, mas você não é um traficante de drogas. Bom, nós, note bem, nós acreditamos em coisas baseadas em evidências. Agora, nós sabemos em coisas baseadas em que, diz para mim? Hã? Você não sabe. E isso é um estudo que se chama epistemologia. Sabe o que é epistemologia? Os epistemologistas, eles dizem o seguinte: você não sabe porque sabe o que sabe. Ponto final. Entendeu bem? É assim, simples assim. A gente não sabe porque sabe o que sabe. Bom, e quando a gente não sabe porque sabe o que sabe, isso se torna uma verdade incorrigível. Sabe o que é uma verdade incorrigível? É exatamente aquilo que a gente diz. Você gosta de brigadeiro de chocolate? Sim, eu gosto. Você acredita que gosta? Ou você sabe que gosta? Não, eu sei que eu gosto de brigadeiro de chocolate. Como é que você sabe que você gosta? Bom, não sei porque eu gosto. Porque eu sei. Isso se torna uma verdade incorrigível. Entendeu bem a ideia? Você é um traficante, todas as evidências... Não, não, eu não sou. Mas como é que... Não, eu sei que eu não sou, ponto final, as evidências, ponto, vou ser julgado e assim por diante, vão fazer ali um juízo todo, enfim, você não é. Como é que funciona essa questão da epistemologia, o saber... E a diferença do crer? Seria mais ou menos assim. Imagine que você está para atravessar uma ponte, ok? Estamos juntos ali? Você vai atravessar uma ponte, certo? E você olha para aquela ponte e você então faz um... Imagina assim que o peso do seu carro, a ponte é de madeira, não sei o que lá, enfim. Ela parece que está meio velhinha. E você pensa: não, mas se essa ponte está aqui, eu acredito, eu creio que ela vai suportar o peso do meu carro. Juntamente comigo, obviamente. E você então vai o quê? Você vai atravessar a ponte. E quando você chega do outro lado da ponte, e você olha para trás e assim, bom, lá atrás eu cria que a ponte podia me suportar, não é verdade? Agora que eu passei por cima dela, eu sei que ela me suporta. Pegou a ideia? Agora, poderia ser diferente também, não é verdade? Talvez você poderia pensar lá o seguinte, eu acredito que a ponte me suporta, só que quando você está atravessando por ela, a ponte ruiu e quebrou. Diz assim, bom, eu pensava, eu cria que ela me suportaria, mas agora eu sei que ela não me suporta. Esse é o segundo exemplo que eu quero deixar para você. Bom, note o seguinte, eu não creio que Deus existe. Você vai dizer assim, como assim, pastor? Não creio que Deus existe. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora, para você entender por que aqueles três pontinhos lá, eu, ok, não creio, três pontinhos, que Deus existe. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia lá na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do livro do Apocalipse, ok? Lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes do livro do Apocalipse. Primeira carta de João. Enquanto você vai abrindo a Bíblia ali, deixa eu contextualizar para você. João, ele está escrevendo uma carta, possivelmente para a igreja de Éfeso, ok? Onde havia um grupo de gnósticos. Gnósticos vem de gnoses, ou gnoses, que significa saber. Saber, ok? E João, ao escrever essa carta para essa igreja que havia lá em Éfeso, muito possivelmente em Éfeso, e falando ali para este grupo, então ele, os gnósticos são aqueles que sabiam, e os agnósticos são aqueles o quê? Não sabem, ok? Agnósticos, não sabem, eles não têm o saber. Enfim, o que os gnósticos diziam que sabiam? Era mais ou menos assim, os discípulos depois de Cristo estavam pregando que Jesus havia vindo a esse mundo e que ele era Deus que tinha se feito homem e ele tinha se feito homem carne e osso e tinha sido crucificado, morto, seu sangue havia sido derramado, ressurreto, ido aos céus e prestes a vir. E eles estavam pregando ali, no mundo. Só que os gnósticos, eles vinham e diziam o seguinte, ei, vem cá. Eles estão pregando isso, João prega isso, outros pregam isso também, mas nós sabemos a verdade, entendeu bem? Nós o quê? Nós sabemos a verdade. A verdade não é bem assim, não. Jesus, para os gnósticos, jamais Deus poderia ter vindo e ter se feito carne e osso, para eles era só uma aparência humana. E para então João combater essa ideia dos gnósticos, daqueles que diziam, ei, nós sabemos, ok? Para João combater essa ideia, então João escreve a primeira carta de João. E olha como é que João escreve. Vamos ler os primeiros três versículos do capítulo 1. Acompanhe comigo. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos fizeram o quê? Apalparam, ok? Com respeito ao verbo da vida. O que que João está dizendo? Ei. Nós não estamos falando aqui de alguma coisa, uma fábula inventada ou qualquer coisa desse tipo. Não. Nossos olhos viram, ok? Nós contemplamos e nossas mãos o quê? Apalparam. Ah, vocês estão dizendo que vocês sabem que ele não era carnoso, que era só uma aparência. Nós apalpamos. Versículo 2, continua dizendo. E a vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho e anunciamos a vocês. E esta é a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo o quê? Nós apalpamos, nós vimos, nós sabemos. Olha o que ele diz ali agora no capítulo 2 desse mesmo livro, dessa mesma carta de João, no versículo 20. Acompanhe comigo. João diz assim, e vós possuís unção, vocês foram ungidos, que vem do santo, e todos tendes o quê? conhecimento. Essa palavra conhecimento poderia ser saber também. O que João está dizendo aqui? Ei, vocês foram ungidos pelo Santo, vocês foram ungidos pelo Espírito Santo, e todos vocês o quê? Sabem. Vocês sabem. Veja o que diz o versículo 27, na primeira parte, ele diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes do Espírito Santo, certo? Permanece em vocês, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Bom, vocês foram ungidos, vocês sabem. Isso o quê? Não há necessidade que eu ensine para vocês. Vocês já sabem. Versículo 29 ainda, capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 29. E se sabeis que ele é justo, vocês sabem que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vocês sabem que ele é o justo, e vocês reconhecem que a justiça é praticada através dele. Veja agora o capítulo 3, versículo 24. Olha o que diz lá, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto sabemos ou conhecemos, nisto sabemos que ele permanece em nós. E nós sabemos através de quem? Diz para mim, que está na Bíblia. Nós sabemos através do Espírito de Deus que Deus nos deu. Amém? Vocês sabem, não há necessidade que eu ensine a vocês. E quando nós sabemos, não é mera crença. Se você sabe o que sabe, mesmo que você não saiba porque sabe o que sabe, mas você sabe. E esse testemunho desse saber foi dado a você através de quem? Diz a Bíblia, não eu. Foi dado pelo Espírito Santo. Venha comigo agora, nesse mesmo livro, no capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz lá. João continua dizendo lá, ele diz assim: nisto que conhecemos ou sabemos, mesma palavra, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então a gente sabe através de quem? Através do Espírito, novamente, confirmando. Agora, venha comigo ao capítulo 5, dessa mesma carta, versículo 6 em diante, ele diz assim: e aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Espera um pouquinho e preste atenção comigo nesse texto. Ele está dizendo o quê? Jesus é aquele que veio por meio de água e também por meio de sangue. Não é uma fábula, uma aparência humana, não. Ele nasceu de verdade, ele derramou o seu sangue, ok? E também com água e sangue. E o Espírito de Deus é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7, acompanhe comigo, diz o quê? Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, ok? E os três são unânimes em um só propósito. Que propósito é esse? Dar testemunho, e que Jesus é o Filho de Deus, que ele é verdadeiro. E você sabe disso através desse testemunho, testemunho que vem através do Espírito, da água, do sangue. E versículo 9 agora: se admitirmos o testemunho dos homens, veja, se nós admitimos o testemunho dos homens, ok, o testemunho de Deus é o quê? É muito maior. Se você aceita testemunho de um homem, eu pergunto para você: você rejeitaria o testemunho do próprio Deus? Diz para mim. Seria loucura, não é verdade? Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Quem é que dá? Deus dá o testemunho acerca do seu próprio filho. É ele quem está falando, através do seu Espírito. Ele, o Deus Espírito, testificando ao nosso coração. E veja o que diz agora o versículo 10. Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito faz de Deus o quê? Mentiroso, porque não crê no testemunho que o próprio Deus dá acerca do seu filho. Uau! Pensa comigo agora. João está dizendo o seguinte: vocês sabem, eu não preciso ensinar nada a vocês, esta é uma verdade a vocês incorrigível, não tem como vocês fugirem dela. Por quê? Porque quem dá esse testemunho é o próprio Deus, dá e testifica o coração de vocês através do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. E vocês têm esse testemunho acerca do Filho de Deus, dele mesmo. E se vocês acreditam no testemunho dos homens, veja, se alguém vem falar alguma coisa para vocês, você diz assim, é verdade isso? Você diz assim, não, eu estive lá, aquele acidente ou aquela coisa aconteceu, eu vi com os meus próprios olhos, ninguém me contou, eu vi. Você diz assim, puxa vida, você pensa assim, mas você é meu amigo, eu conheço você, você é alguém de quem eu posso confiar. E João está dizendo assim, pera um pouquinho, se vocês acreditam no testemunho dos homens, que dirá no testemunho do próprio Deus? O testemunho de Deus é muito maior, através do seu Espírito. Agora, se você não crê no testemunho que Deus dá, ou seja, que o Espírito Santo de Deus, quando ele fala o seu coração, e você não acredita nesse testemunho, você não faz do pastor um mentiroso. Você não faz do pregador um mentiroso. Você não faz do instrutor bíblico um mentiroso. Você faz Deus mentiroso. Você está dizendo, o senhor é mentiroso, isso que o senhor está falando para mim é mentira. Mas falando o quê? Como assim? Bom, ele fala através do seu Espírito. Continue lendo comigo, 1 João 5, versículo 13, agora em diante. Estas coisas, diz João, encerrando a sua carta, o que ele fala? Ele fala o seguinte, estas coisas eu vos escrevi a fim de o quê? Saberdes. Eu escrevi para vocês a fim de vocês saberem que vocês têm a vida eterna, a vós e a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Ei, irmãos, em Cristo Jesus, vejam, atentem para essas palavras de João, de Deus através de João. Eu escrevi essas coisas para vocês, por quê? Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Amém? Vocês sabem que tem a vida eterna. Mas como a gente sabe? E esta, versículo 14, diz o quê? Essa confiança que temos para com Ele. Nós pedimos alguma coisa em seu nome, Ele nos ouve. Versículo 15 agora. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. João está dizendo aqui, vocês sabem que tem a vida eterna. Vocês sabem que Ele ouve vocês. Versículo 18 agora. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Diga amém, amém. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, pastor, agora que eu escolhi seguir a Deus, agora que eu escolhi fazer a vontade de Deus, que eu aceitei o testemunho de Deus através do seu Espírito e meu coração, eu creio em Jesus, eu me batizei, e agora, ai pastor, eu tenho medo que vai acontecer coisa para mim, ou se eu for trabalhar para a igreja vai acontecer isso, porque o diabo isso, aquilo, outro. Não, não, a Bíblia diz, ora, sabemos, versículo 18, 1 João 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes o que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Creia nisso, amém? Creia nisso. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Talvez você esteja esperando assim, pastor, mas como é isso? Eu passo por dificuldades, por lutas, por provações. E eu me lembro daquele texto que Paulo fala lá em Romanos no capítulo 8. Ele diz o seguinte, olha, porque eu estou bem certo, Romanos 8, 38, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém! O maligno não pode tirar você das mãos de Deus. Não há principado, não há força, não há presente, não há porvir, não há nada, seja força, espada, qualquer coisa. Ele não tem mais poder para aqueles que sabem, que aceitaram o testemunho do próprio Deus. E o versículo 20 diz o quê? Também sabemos, diz João, que o Filho de Deus é vindo, e quem tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro que? Deus, amém? João ele diz assim, e o Espírito é a verdade. Ele diz assim, e Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus que deu a sua vida, a vida eterna, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. Amém? Nós sabemos. Eu não creio que Deus existe. Eu não creio que Deus existe. Olha o que diz Romanos, vamos comigo à Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 11. Veja o que diz as Escrituras. Diz assim: se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Versículo 16 agora. O próprio Espírito. Olha que isso aqui, esse versículo é chave para o nosso entendimento nesse estudo. O próprio Espírito faz o quê? Testifica ou dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Sabe o que significa isso, querido? Significa o seguinte: aquilo que João está falando, todo ser humano na face da terra, ok? Todo ser humano na face da terra, ele recebe o testemunho do próprio Deus, Espírito Santo, que fala o coração dele dizendo o quê? E testifica a ele, dizendo, eu sou o teu Deus. Amém? E é este Espírito que dá o testemunho do próprio Deus, que ele é Deus. E se a gente não aceita essa palavra, esse testemunho do Espírito em nossa vida, em nosso coração, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Não é o pastor que é mentiroso, o pregador, o instrutor. Não. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque o próprio Espírito que testifica o nosso Espírito, é o Espírito Santo que fala o nosso coração dizendo, Deus existe. Sabe o que eu posso afirmar com isso aqui? Que o mesmo e o próprio Richard Dawkins, ele luta contra o testemunho que o próprio Deus coloca em seu coração, de que ele existe. Pois Jesus morreu para salvar Richard Dawkins, para salvar aquela moça, aquela jornalista, Ariane. Sim. E ele está testificando. E ele está falando agora também ao teu coração, de que ele é o teu Deus. O último texto que eu quero ler para você, últimos dois textos, Mateus capítulo 16. Certa vez Jesus estava ali indo para os últimos meses da sua vida, da história da sua vida nesse mundo. E ele vai para um local retirado, lá ao pé do Monte Hermon, juntamente com os seus discípulos. E ele perguntou lá, escutem, queridos, o que é que o povo diz que eu sou? E alguns então responderam para ele e disseram, eu leio Mateus capítulo 16, versículo 14. Diz assim, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E agora então vem aquele texto maravilhoso, aquelas palavras de Pedro, quando Pedro olhou para Jesus, versículo 16 diz, respondeu ele, Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou e disse o quê? Bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi o quê? Não foi carne nem sangue que quem te revelou. Mas foi quem? Mas o meu Pai que está nos céus que te revelou. Amém? Foi carne e sangue. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como é que você sabe disso? Você acredita nisso? Não só acredito, eu sei que tu és. Mas como é que você sabe? Aí Jesus diz o quê? Sabe por que você sabe? Vou te explicar. Não foi carne nem sangue quem te revelou. Foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Amém? Você sabe. Você sabe. O último texto que eu leio está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69, onde respondeu-lhe Simão Pedro e disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e sabido, conhecido ou sabido, que tu és o Filho de Deus. Amém? Querido que me assiste nesse momento, querida filha de Deus, olha para mim. Quero falar agora para o seu coração. E essas palavras que eu falo para você agora, não as digo de mim mesmo, mas baseado na palavra do Senhor. Você sabe que tem um Deus que te ama. Você sabe que tem um Deus que enviou seu Filho amado para morrer por ti na cruz do Calvário. Você sabe que Ele te criou com um propósito maravilhoso. Mas embora nós tenhamos nos vendido a história do pecado, você sabe que Ele morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, nos redimir, e que em breve Ele vai voltar para levar aos céus todos aqueles que nele creem. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Deus não é uma ideia. Deus não é um conceito. Deus não é um argumento que se apresenta de alguma forma. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, você tem que se render aos seus braços. E assim, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Amém? Se renda a Jesus. Renda a tua vida aos braços dEle. Se renda aos seus pés nesta hora. E permita que Ele seja o teu Deus. Amém.
Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã.
Aceite esse Deus como sendo o teu Deus. Renda tua vida aos seus pés. Sabe por que eu não creio que Deus existe? Na verdade, eu não somente creio que existe Deus. Eu não somente creio que existe Deus. Eu sei que Ele existe. Ore comigo nesse momento. Bom Pai, Deus eterno de amor, obrigado, Senhor, porque pelo Teu Espírito, o Senhor testifica ao nosso coração de que Tu és o nosso Deus. E nós nos rendemos aos Teus pés. Pedimos, Senhor, toma-nos em Teus braços e seja o nosso Deus. Pai, opere, Senhor Deus, os milagres que precisam ser operados em nossa vida, em nosso coração. Para que sejamos, Senhor Deus, salvos e tenhamos nossa vida completamente nas Tuas mãos. Senhor, às vezes é tão difícil, Pai. Nós não conseguimos nos entregar por completo a Ti. Às vezes nós somos teimosos e não cremos. Perdão, Senhor. Mas pelo Teu Espírito hoje sabemos que o Senhor existe. E nos entregamos a Ti e Te pedimos, Senhor, toma-nos em Teus braços. Toma o nosso coração. Nós não sabemos sequer como Te dar. E transforma-nos à semelhança de Jesus, até que Ele venha. É o que nós Te pedimos em nome dEle, agradecidos porque o Senhor é o nosso Deus, Criador, nosso mantenedor e Redentor. Amém, Senhor.
Você ouviu Palavra Viva.